Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
O Hernanes carregou o São Paulo nas costas e jogou muito. E o São Paulo voltou. Voltamos aqui para todo o Brasil. A gente estava no intervalo para algumas plataformas. Dizem dentro do São Paulo, tá? Dizem dentro do São Paulo. Não venha puxar meus pés, hein, Juvenal? De noite, por favor. Imagina, é uma brincadeira, né? Eu tinha o maior respeito pelo Juvenal Juvencio. Sempre me tratou muito bem. Que o Juvenal Juvencio... Viu, Flávio?
Tô vendo.
Deu grana quando São Paulo tava no buraco pro monte de time aí.
Seria quando São Paulo tava... Branca.
Ô, Francisco Palito tá aí visitando, ó. Eu vi uma pessoa tão forte ali na central.
Palito.
Pensei que fosse Conan o Bárbaro, mas é Francisco Palito que tá aqui nos visitando. É uma satisfação.
Isso, olha que
grande,
que
profissional,
carinho.
Gente da melhor qualidade.
Extraordinário,
Francisco Palito.
Profissional de primeira qualidade.
Tá nos traiu, está com sombra agora.
Se eu tô com
brincadeira,
corona,
adoro
ao,
sombra
ao
também.
Ao contrário, não estou...
Tá com o quê?
Não, o cara tá perguntando, está tossindo pra caramba, tá com corona? Não é não, isso é efeito da... Da terceira dose maravilhosa, precisa tomar quarta e a quinta.
Vampeta também tá
mais.
Mas a terceira dose da Pfizer me deixou bem derrubadão, mas eu tomaria quinta, sexta, sétima.
Eu
mas
também.
Aí tô dando
eu
um
vou tomar tudo também.
Tá dando um efeitozinho aqui, mas tá
eu
tudo
só
bem.
Posso
e dá efeito mesmo. O Vampeta falou que teve termilique de
novo. Tá com o braço aí
cobertura de orelha, né?
É, não tava sem peteca, eu tenho cobertura.
Ó, então voltando isso aí do Juvenal, dizem lá dentro do São Paulo que o Juvenal distribuiu dinheiro aí, viu, Flávio? E não foi só mala branca, não. Dizem, tá? Dizem que ele distribuiu uma grana aí porque o São Paulo tava numa situação preta. Aí valia o amor dele pelo São Paulo também, né? Se ele fez muito mal ao São Paulo também nas manobras que ele fez política.
Muito. É o grande responsável, né? Por essa porcaria que o São Paulo tá hoje.
Ele também fez e ajudou o São Paulo. Vai, o São Paulo, se ele fez isso mesmo, o São Paulo não caiu. Certo? Se ele fez isso mesmo. Enfim. Ó, tio Baca, quais são as surpresas... Super chat aqui, tá pago esse, hein? Quais são as surpresas e decepções de todas as... Ah, de todas não, né, tio Bax? Nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos, os nossos amigos aqui vão escolher uma só, vai. Quais são as surpresas e decepções de todas as competições brasileiras? O que esperar na próxima temporada?
Ah, vamos só
quem
no
decepcionou,
né?
Aí, vai, na opinião de vocês,
Grêmio.
Vai.
Grêmio.
Um jogador, vai, pra não falar um time, então, vai.
Um jogador?
Quem foi o mico aí, vai?
Do Grêmio também, Douglas Costa.
Douglas Costa?
É, que é porque Douglas... ele machuca. Não é que ele não joga nada, ele machuca muito, cara.
Ah, mas não foi decepção. Já não, estava lá na Europa.
Ele machucava.
Ele mas... cumpriu aquilo que deveria.
Daniel Alves foi o mico?
Eu acho foi. Que não. Pronto.
Eu acho que foi bom.
O Daniel, pra mim, foi.
Eu acho que o São
não,
Paulo
por culpa do Daniel.
Eu acho que o São Paulo foi o mico na
não,
vida.
Não, por
dele,
tudo. Eu acho que o conjunto da obra.
Pablo foi o mico?
Ah, não, o Pablo
já
não.
Já estava, né?
O Pablo já estava.
Ele não andou, coitado. Não deu certo no São Paulo. Acho que é um cara que tem que mudar de áreas até pro
bem. Renato Gaúcho é mico?
Foi mico. Foi
pra
mico, sim.
Foi. Pra mim, não. Mas
o cara chegou na final foi. De Libertadores.
Imaginava que ele veio pra seleção, não sei o quê.
Não, pra mim
ele
foi
sempre
mal.
Foi um Apolinho. Ele,
pra mim foi mal. Pra mim foi mal.
Pra mim foi dentro do normal dele. Um Apolinho.
Foi mal. E quem foi o melhor aí? A grande surpresa?
Ele não perguntou, mas
aqui,
pode falar, vai.
Hulk, pra mim, foi o jogador do ano. Foi o jogador
Abel,
fantástico.
É surpresa?
O Abel fez um grande trabalho. O Cuca, outro cara aqui.
Esses caras não são surpresa.
Não. Surpresa não. Destaques mesmo do ano. Hulk, Cuca,
sabe
Cabel.
Sabe o que me agradou muito?
Michael,
não pelo do tamanho do Flamengo. Cara, porque o cara é enorme, mas eu não sabia como é que ele ia voltar, o Renato Augusto.
Nossa,
o Renato. Ele voltou de uma maneira sensacional, parece que ele nunca saiu. Ele sempre foi um baita jogador, mas você não sabe, né? O cara fica na China, você não tá vendo o cara.
Eu
nossa, ele
vai...
voltou
acho
de uma maneira
acho que o próximo jogo do Brasil ele vai estar na seleção.
E gostei muito do trabalho do Silvinho também.
Também.
Muito, achei um trabalho que ajudou demais o Corinthians a não cair. O Corinthians tinha toda a condição de cair, o Silvinho salvou o Corinthians.
Pô, o Corinthians levou, ele levou o Corinthians pra...
Márcio Reis. Anota isso daí que vamos fazer um programa sobre isso aí nos próximos dias aí, quando tiver sem competição, destaque, surpresa, tal, que dá pra gente bater um papo sobre isso aí.
Dá
pra gente fazer sobre isso aí.
Mas,
legal,
ó,
com calma, falar com calma.
Essas e outras quase 10 mil pessoas conosco.
Ah, é?
Ô, Espírito, não também. Surpresa, né? Não, esse foi surpresa. O Michael fez um grande ano pelo Flamengo, porque ele saiu de uma questão...
Depressão.
De depressão, que não é fácil... O peso da camisa do Flamengo, O questionamento se aquela camisa seria ou não muito pesada para ele como jogador. E ele fez o que ele, fez pelo Flamengo. Aliás, ele salvou o Flamengo de inúmeras decepções nesse Campeonato Brasileiro. Ele foi um jogador importantíssimo pro
Flamengo. Fazer nos próximos dias um programa sobre isso. Time por time. Quem foi o mico, quem foi a surpresa. Dá até falar de dirigente, técnico, tal. Mas a vida continua,
Favara.
Mas a vida continua. A vida sem Fausto Favara.
Você não tem a dúvida.
1:09, ó, tem outra aqui, ó. Se for Marcos Paulo. Marcos Paulo, hein? Se for eliminado na pré-Libertadores, terá vaga na Sul-Americana? Mas que time? Não entendi.
Não, se você é eliminado na pré-Libertadores, você não joga.
Você não tem vaga. Pré-Libertadores, você perde a vaga.
Vamp, eu sei que um dos sintomas também é a ansiedade, mas você quer esperar a pergunta até o final?
Não, já respondi rápido.
Do nosso amigo?
Na escola eu voava, por isso que eu passei de ano.
Presta atenção, ó, Vamp. Se for eliminado na pré-Libertadores, terá vaga na Sul-Americana, sim. A regra não mudou. O Grêmio, no ano passado, saiu pro Del Valle e foi pra Sul-Americana.
Não, pode não ir.
Então, por isso que eu antecipo. Primeiro jogo, não. No segundo, sim.
Exatamente, ele tem que jogar.
Ele tem que jogar. São duas etapas. Na primeira, não.
O pacote é pré-Libertadores.
Ele tem que jogar. É que a primeira fase, eles não chamam de. Como é que fala o nome que eles dão lá no site da Comebol? Se você entrar. Ele entra.
Não.
A fase de grupos é uma coisa, né? Tem a eles chamam qualify 1, 2, 3 lá que eles falam assim, se cair na 1 não tem jeito aí não, são coisas diferentes, viu?
É que o São Paulo quando jogou com o
Tadieres.
Ele caiu na primeira fase.
Exato.
Aí não dá.
São Paulo cai na primeira perna, já de cara.
Era o Vojvoda o técnico.
É verdade. Por isso que virou essa brincadeira aí, que o São Paulo era freguesão do... Era não, é freguesão do Vojvoda, até no Fortaleza
o São Paulo não deu sorte. Você sabe que o Viga trouxe uma informação de que muitos torcedores do Flamengo estão torcendo pro Abel sair do Palmeiras, porque o time que ele mais está cotado em Portugal é o Braga, que é do
Carlos Carvalhal.
E o Carvalhal saindo viria pro Flamengo, porque agora o Jesus já era, né? Jesus já, a chance de vir é.
Ele deu uma declaração, acho que tão mais ou menos.
Mas aí o Carvalhal, parece que o Braga tem muito interesse, até pela ligação. O Viga trouxe essa informação. A ligação, o Viga e o Pedro Max. A ligação do presidente do Braga com o Abel. Eles
mas
são
não
muito
era
amigos.
Ele que traria 40 pessoas?
O Flamengo não tem capacidade de tirar o Carvalhal. O cara do Braga?
Então,
mas ele traria 40 pessoas, parece, analista de desempenho, analista não sei do que, só de nutrição, acho que são 6 ou 7 profissionais.
Tá louco.
Vai
trazer o time do Braga inteiro?
São 40 Galhardo, pessoas.
O Galhardo, se fosse pro Flamengo, é com 11. O Jesus, se voltasse, era 9.
Ah, o Jenner é bom, né? Todo mundo quer ver.
O Jesus, quando tava no Rio, tinha 9 com ele.
Então, mas 9 pra 40
ainda. Galhardo 11. Ou até nutricionista.
Eu li aí no Extra.
Não pode nem ter coragem de falar um negócio desse.
É um time.
Tá louco?
É um time.
Mas pra cada função ele tinha o profissional, o assistente.
Não, mas
o subassistente.
Esse aí é o cabide de emprego.
É o VAR.
Nem o Guardiola tem isso.
Nem Brasília tem isso com cabide de emprego.
A seleção brasileira não tem isso.
Isso.
Seleção brasileira não tem.
Se isso realmente acontecer, fica inviável pra qualquer clube contratar um cara desse.
É só Carlos Carvalhal, hein? Nada do outro mundo. Calma. Carlos Carvalhal não é nada disso aí. É um bom treinador, nível razoável. Os grandes treinadores de Portugal estão fora de Portugal. Como os grandes treinadores da Argentina estão fora da Argentina, exceção feita.
Mas aí é uma.
Gallardo, não tem jeito, entendeu? O Jesus. Jesus é meia boca.
Ele
deu certo aqui no Flamengo, mas ele é meia boca. O técnico sabe meia.
Eu joguei com ele e é louco pra trabalhar no Brasil, quando eu jogava com ele na Inter de Milão. O Laurent Blanc, foi treinador da seleção francesa.
Blanc?
Treinador do Paris Saint-Germain. Ele falava comigo que um dia tinha sonho de trabalhar no Brasil.
Dá um pouquinho.
Ele tá no Catar.
Ele
não é um grande destaque.
Ele acabou de sair.
Olha só, o Abel, um clube português como o Braga, Flávio.
Fala espanhol.
Pela idade dele e pela. Claro. Eu acho que é uma porta de entrada pra ele ir longe, assim, pra ele conquistar. Não, ganhar.
Ele já trabalhou no Braga e foi pro Paok.
Mas é outro momento, né? É um momento onde ele já conquistou títulos agora, tem muito mais visibilidade.
Isso não muda nada lá na Europa.
Não, muda pra ele.
Não, pra ele. Mas na Europa, não. Ele tem mais rodagem, mas ele não vai ser mais credenciado porque ele ganhou duas Libertadores. Pro europeu não faz fá nem fu. É. Tanto é que o técnico do Al Ahly já ganhou 7 vezes a Copa da África lá, não mudou nada. Ele continua na África. Então não muda nada, mas pra ele, cara, tá mais experiente, mais rodado.
Lógico, pra ele valeu.
Mas em termos de currículo, ele vai ter que começar tudo de novo. Braga, e aí sim, é um bom caminho, uma boa volta, é um bom time. Time interessante, time que eventualmente pode até disputar uma Champions, disputa a Liga Europa. Então, sim, é bom para eles, se for o caso, votar no time assim.
Vamos pro intervalo, continuamos aqui no YouTube. Esse é o Esporte em Discussão para você.
Atenção.
Ah, sim.
Daqui a 20 minutos.
Porque o trânsito é horrível.
Na cabeça dela. Voltamos para todo o Brasil.
Fausto Favara fala sobre morar longe se tivesse infraestrutura pra não, ir e voltar.
Não, eu demoro.
Longe que Espimpo, eu digo, fora de São Paulo.
Espimpo, você é nascido. Fora eu demoro de uma hora e meia pra chegar na minha casa em Sorocaba, Espimpo. A pessoa pra sair daqui pra Zona Leste em alguns momentos,
você gasta
demora
isso.
Duas horas, e às vezes mais.
Quando vai fazer um jogo em Itaquera?
Às vezes
quando
mais.
Quando vai fazer um jogo em Itaquera?
Então isso é da local, mas a gente sofre com essa questão também de falta de infraestrutura no país. Porque se tivesse, pode ter certeza que muita gente sairia pra outra cidade
do interior se tivesse.
Eu não acho errado, eu, Flávio, eu não sairia de São Paulo nem a
Não, pra... então,
se
mas
for pra sair de São Paulo, Flávio. Só tem um lugar que talvez eu morasse, talvez, que é Salvador, que eu gosto muito. Os outros lugares, mas nem Flávio. A pau. Se fosse pra sair de São Paulo, que eu não pretendo, eu moraria fora do Brasil.
Mas olha que
pra
coisa louca, Flávio. Pra sair de São Paulo, Flávio. Só fora do Brasil. Só pra finalizar esse tema.
Como você tocaria no chiclete com banana, Flávio, por exemplo?
Só pra finalizar esse tema aqui, ó.
Eu adoro Flávio, isso.
Você sabe
só
que...
Salvador, o resto não tem nenhum interesse de morar
mas nem sabe que você sabe que se você for analisar bem, a pessoa que mora em São Paulo, não estou falando as pessoas que se tem que, por exemplo, sair de algum bairro da Zona Leste, Vila Maria, né?
Não,
Zona, Zona Norte, Zona Norte.
Tá sabendo, é legal.
Então, vem pra cá, mas normalmente a pessoa vive no bairro. São Paulo é muito assim, a pessoa vive ali.
Então, monta
a
tua perna,
a pessoa vive ali, é como se fosse um interior ali pra ele. É isso aí. Tem gente em São Paulo que não conhece a Paulista.
Eu morei a vida inteira na Zona Leste, agora moro na Zona Norte. Tem tudo que eu preciso lá e tô a 20 minutos dos melhores hospitais da América. Tô dos maiores teatros, dos maiores centros de. Tudo que eu quiser fazer aqui eu faço a qualquer hora do dia e da noite. Então, não trocaria isso nem a pau. Se for sair daqui, morar em Nova York, tá bom. Morar em Paris, ok. Agora morar no interior, não vejo nenhuma vantagem disso. Nem a pau. Mas eu não tô certo e o outro errado. Não, eu tô falando eu. Eu adoro Salvador, mas eu gosto muito do baiano. Eu acho o baiano muito... Eu acho legal. É um lugar que eu me sinto muito bem. Eu vou lá pelo menos uma ou duas vezes por ano. O Vampeta sabe disso. Eu gosto muito de Salvador. O resto eu não... Tipo, lugar que eu não moraria nem é pau. Rio de Janeiro.
Eu acho que o Abel...
Esse mas ele gosta mais de São Paulo do que do Rio.
Então, por exemplo, mas aí tá...
O carioca tá errado. E aí voltava outro dia.
Cada um. Então, um monte de carioca, eu não moraria em São Paulo. Eu não moraria no Rio nem
eu gosto de São Paulo.
Eu moraria no Rio.
Eu não. Inclusive, uma vez eu tive uma sondagem e tal, você iria trabalhar em tal lugar? Eu falei, a princípio não e tal. Tem que mudar pro Rio. Eu falei, então não vamos nem conversar. Não, nenhuma chance.
Eu acho sei, o Rio maravilhoso.
Último caso.
O Rio é bonito tal. Demais, desespero mas eu gosto
de causa. Aquele pedacinho que eles mostram nas novelas é mesmo.
O Projac.
Eles são espertos, né? Eles mostram aquele pedacinho.
Eu acho que
se mostrar só o Ibirapuera, então São Paulo é bonito também. Avenida Paulista e tal. É.
Eu acho que o Abel não teria dificuldade nessa parte com a família por causa disso. Da mulher fazendo esse test drive. A filha, ele disse outro dia que a filha estava fazendo catequese aí, catecismo. Apesar que não tem idade pra isso, mas vai. Imagino eu que. A filha deve ter o quê? 8, 10 anos? Tem duas, três escolas ali na região onde o Abel mora. Escolas. Umas. Que. Vai, duas dessas escolas consideradas das melhores de São Paulo.
Mas tem uma coisa que você tem que considerar. São Paulo é de uma violência.
Isso quer dizer, eu ia chegar nessa parte agora. Se um mês. Já pensou ela é assaltada? Deus me livre.
E a chance de não ser é enorme. É,
agora.
A chance de ser assaltada é enorme. Então, realmente. Não vale a pena. Eu não. Se eu, por exemplo, eu não conseguiria tirar minha família de São Paulo, porque a minha família é toda de São Paulo. Ninguém iria querer sair daqui. Mas se você já está no lugar sossegado, você vem pra cá com essa violência, que eu já tô acostumado, acabei de falar. Você já sabe até quem é que assalta. Aqui na polícia você já sabe quem é da gangue da bicicleta, você sabe tudo.
Aqui você
anda com o celular. Sei, a polícia também sabe, mas
a esposa dele andando aqui como anda em Portugal com o celularzão na mão, abraço.
Não, que vão falar, anda com o carro blindado, mas ela vai querer dar uma volta na rua.
É isso. Então, quer dizer, trazer pra essa violência, se você tem tranquilidade lá, eu não vejo vantagem. Pra que fazer isso? Pra que você vai fazer isso com seus filhos? Complicado. Agora, você já nasceu aqui? Por exemplo, o Bruno é macaco, velho. Se ele for assaltado é porque é coió, né? Ele sabe perfeitamente que não dá pra andar com celular na mão aqui em São Paulo. Ah, mas deveria ter. Deveria, mas não tem. Se sair com o celularzão aqui, você é assaltado mesmo. Você se habitua. Agora, alguém que mora numa cidade, Lisboa, perto de São Paulo, é desse tamanhinho, é pequenininha. O cara não vai sair de lá e vier pra cá, ele vai ter problema. Claro que vai ter. Não sei se vale a pena pro Abel fazer esse tipo de coisa. Mas aí cada um é cada um, não tem jeito.
É isso aí, cada um é cada um. Isso
agora,
é muito...
como cidade...
ela
São
vai
Paulo
ter
é milhões de vezes maior que
isso,
maior,
ela vai ter
com mais
tudo.
Estrutura, com mais situação do que Lisboa, claro que é.
Ela vai ter tudo.
Só que é mais longe de Paris, né? Mais longe de Londres.
Ó, cinco doleta aqui, ó. Marcos Oliveira. Renato Augusto ser convocado é uma decepção.
Por quê?
Sendo que o Rafael Veiga está pedindo passagem na seleção.
Aí é só confiança.
O Renato Augusto são é jogador diferentes. De confiança do Tite.
Do Tite.
Já fez aquele. E eu acho que são jogadores diferentes.
Também,
o Rafael é mais de armação.
É, um vai buscar lá atrás.
Não tem muito a ver aí.
Jogador igual o Renato é muito difícil. É muito raro. É muito raro.
O Renato é um jogador
raro. Faz essa passada de jogo que chega batendo. É muito raro. É muito difícil.
Um já foi experimentado em Copa. São momentos distintos também, né? Concordo que o Rafael Veiga vive grande fase.
Mas o Renato Augusto, eu, se ele tivesse jogando alto nível, eu levaria ele pra
não
Copa
você
do Mundo.
Só, não. O Tito vai levar.
É sete jogos.
Ele se ele tiver assim como ele está, ele vai pra Copa.
Jogador de
tem vai, dois
titular,
hein?
Tite, titular.
O Tite já falou. Dois caras que ele. Que agora já não tá mais. Dois caras que.
Daniel e ele.
Daniel Alves e o Renato Augusto. Só. O resto
o
tem
Daniel...
que sair, tem que ter rodagem. Gente, o Rafael Veiga.
O Daniel, na minha opinião, por carência da posição.
Ok. O Rafael Veiga, ele é um jogador que fez um sucesso bacana. Foi legal. Conheci o Rafael. Que moleque legal. Nossa, sabe, às vezes você vê de longe, moleque bacana, gente boa, torço por ele pra caramba. Mas me incomoda um pouco o fato de se ele, por exemplo, encontrar com o Messi, ele vai pedir autógrafo, vai tirar foto, como eu faria também. Esse tipo de jogador é complicado porque você chega numa Copa e você fica todo deslumbrado. Esses caras, os croatas, os caras da Macedônia do Norte, eles estão toda hora jogando entre eles. Você precisa do cara de lá pra fazer isso.
Quantos anos tem o Veiga, hein?
Acho que 24, 25.
É novo.
Dá pra ir ainda, pra
precisaria ir.
Intermediário
aí,
ele, da Europa.
Se ele faz uma rodagem, aí tudo bem. Ele tem até nível pra isso. Aí precisa ver também como é que vai ser o nível dele lá. Enfim, é complicado você levar pra uma Copa.
O Renato já é casca grossa. O Renato saiu de um Barcelona pra ir pra China por causa de dinheiro.
Não, isso foi o Paulinho.
O Paulinho, perdão. Outro jogador também importantíssimo.
Não, ele saiu, foi pro Tottenham, foi pra China. O Barcelona comprou de volta, aí o chinês comprou de volta.
É, mas daí
foi opção, rolo.
Mas aí foi a opção dele, né?
Não, aí tem uma maracutaia por trás.
Ah, mas pô.
Isso aí teve um rolo.
O Paulinho jogou muita bola também.
Ó, Baianinho Souza, deve ser teu parça lá das quebradas, Vamp, ó. Vampeta, como você encaixaria o Ademir? Bom jogador, hein? Palmeiras quis.
Tá no Atlético Mineiro. Já, último jogo dele hoje.
Bom jogador.
Foi pro Atlético Mineiro?
Foi. Como você faria para encaixar o Ademir do Galo?
Ó, o Galo tem ali, tem uns meias, né? Tem.
Ele Palmeiras tem, quis esse cara, já ali é arisco.
E o momento que o América ficou ruim na competição foi o momento desse aí, que ele tava para vir pro Palmeiras, não quis jogar, não tava com cabeça boa, resolveu ficar, aí o América sobe de novo, que ele joga muito. Lá os meias que ele tem o Johan. Tem um outro meia, o Hulk faz ali um falso. Não tem aquele camisa 10 que não é de mim.
Os sabe gringos lá
é?
Não.
Mas sabe que é o Savarino, né?
Pô, é. Mas não é canhoto. Ele joga. É.
Ele joga fácil.
Sabe o que é? Sabe o que é? Esses times, quando tem muito dinheiro.
É uma reserva pro Nacho.
São duas coisas. Quando você tem muita grana, você primeiro contrata pra se reforçar. Depois você contrata pro outro não te reforçar. Eu aprendi isso com o Vanderlei Luxemburgo.
É.
Quando ele tá com a grana da Parmalat, ele fala: contrata todos. Você quer Edilson ou quer Edmundo? Os dois. Os caras foram contratar os dois. Se você não contrata, outro contrata. Então você enfraquece o outro contratando pra você. E você vai pondo, velho. Tem jogo
tem jogador caramba, que não aceita, né? Sabe que não vai jogar.
O maior exemplo disso é o Paris Saint-Germain hoje.
O Michael.
É o Paris Saint-Germain.
Flamengo.
O Príncipe, lá, você acha que o Príncipe vai soltar Mbappé? Não vai, não muda nada pra ele. Deixa ele aí, ó.
$2, ó. André Oliveira, deixa eu abrir aqui. Pô, André. Tá de gozação, André? $2, Galvão, parece que ele sentiu.
Quê?
É o que eu tô perguntando também.
O que ele falou? O que ele escreveu aí?
$2, Galvão, parece que ele sentiu.
Tá bom.
Ah, é.
Obrigado pelos $2.
É o Tino que falava. Galvão, parece que sentiu. Fala, Tino.
Deve ser que isso. Tá, mas o que nós temos a ver com isso?
Ah, dois brilhantes $2, companheiros.
Tá. Sim, isso é verdade. Mas nós ganhamos $2 pra...
Pronto.
Quiser mandar 20 falar de novo...
tá. Repete pra gente.
Não tem problema nenhum. Tá bom.
Tá bom, Espinho.
continue participando.
Claro. Dois doleta, 10 e 10 e pouco.
Só queria entender aqui.
Principalmente mandando nota pra nós aí, tá tudo certo.
Escuta, o Benfica tá classificado.
Sim.
É. Portas fechadas pra Jorge Jesus, ao que tudo indica. Sim. Nós vamos virar esse disco? Ou, ao que tudo indica, por exemplo, no Canelada de domingo, hoje tem Canelada, né? No Canelada de hoje à noite, Asmar vai chorar as pitangas.
O Viga. Viga
vai. Nossa, já vai.
Bom, primeiro, antes de falar do Benfica, que fez a parte dele tranquilamente.
Eu vou dizer uma coisa a vocês.
Eu gosto de time que joga bonito, time que joga legal e tal. E tem o meu time que é uma porcaria, que é a Ponte Preta.
Ah.
Que eu também não tô dando a mínima agora.
Ninguém acredita nisso aí mais, Flávio.
Tá bom, eu não tenho problema nenhum de acreditar. Tem todo que vem pra mim e fala assim: que time você torce?
São Paulo.
Aí eu falo pra Ponte Preta. Aí eu falo assim: oh. Eu falei: você não acredita? Então por que perguntou? Ué. Se não acredita na resposta, fala, você torce pro time X.
Mesma coisa.
Tá bom, e fica com a opinião, que não vai mudar nada pra mim. Não muda nada que o cara pense que eu torço ou não torço. Mas enfim, só citando isso. Então, claro que eu torci muito pro Barcelona. Ontem eu vi o Barcelona. Olha, constrangedor. Constrangedor. O que fizeram com o Barcelona? O Barcelona hoje é uma lata de lixo.
É o São Paulo da Espanha, né?
É inacreditável. Outro dia a gente usou o termo constrangedor do São Paulo contra o Grêmio. Mas é inacreditável a que reduziram o Barcelona. Ontem o Bayern de Munique teve dó do Barcelona. Você ter dó de um time como o Barcelona, fala, caramba, teve dó. Podia ter metido 7, 8, quanto quis. Hoje o Barcelona é um timeco constrangedor. Você vê que ladrão destrói qualquer coisa. Até o Barcelona, imagina os times aqui. Ladrão destrói qualquer coisa. Destruíram até aquela máquina espetacular que revolucionou o futebol mundial em 2008. Está destruído, é constrangedor. E aí o Benfica fez a parte dele e ganhou. Mas muito triste, está essa tristeza absoluta. Vai jogar contra o Haaland lá na Liga UEFA, vai tomar pau de novo. É um timeco o Barcelona hoje. E é muito triste que tenha acontecido isso com um time que a gente empatizou tanto. É que nem quando a gente viu o Santos do Neymar, aquele time que voava, depois fica um timinho. Você olha, São Paulo do não precisa nem ser do Tele, não. O São Paulo do Paulo Autuori, então você vê isso que está aí agora. É muito triste, é constrangedor, porque são times que foram importantes, né? Que fizeram coisas bonitas pro futebol. É triste, muito triste. E o Jorge Jesus vai ficar lá.
Eu achei que a declaração dele na TNT lá foi não, tão mas, fria.
Não, mas assim, antes do jogo ele falou, ó, que era o melhor momento dele no Benfica, porque faz tempo que o Benfica, os clubes de Portugal não passam a segunda fase na Liga dos Campeões. O Sport
passou também, né?
O Sport passou, o Benfica passou. E o Porto perdeu em casa pro Atlético de Madrid.
Então, aí quando perguntaram pra ele no pós-jogo do Flamengo em si, as portas estão fechadas, né, um negócio nesse sentido, assim. Ele deu uma resposta tão neutra, assim, como, sabe, nem fala, nem sabe?
Não, vai ficar.
Ele é esperto, né?
É, ele é. Ele vende bem o peixe dele.
Vende.
Ele foi, porque ele deu uma penteada, como dizendo, não, a campanha que nós fizemos no Flamengo foi algo fora da curva.
Né, ele no sabe Campeonato disso, Brasileiro. Ele sabe que ele não consegue repetir.
E vão comparar, né?
Ó, ele já tá.
Ele é refém dele mesmo.
Ele tá 4 pontos atrás no Campeonato Português. Do Porto e do Sport.
Tomou uma porrada do Sport sábado passado.
Ele se perder, se não. A Liga dos Campeões só volta em fevereiro. Ele não vai sair. Ele vai sair no final da temporada. Porque ele não vai ganhar a Liga dos Campeões.
Que acaba o contrato.
E provavelmente dele. Não vai ganhar.
Não vai ganhar o Campeonato
Português. Então, se o Flamengo quiser pensar alguma coisa, Jesus vai ter que pensar pra junho.
Então, mas
o Flamengo
viu?
Não pode pensar esperar fevereiro.
Então, mas
resolver já.
Até depois de fevereiro, né? Se for nesse sentido aí, não pagar a multa, de não ter nada. O Asmar falou domingo que ele conversou com algumas lideranças do elenco do Flamengo e disse.
Esperariam?
Que estavam dispostos até a esperar. O Jorge Jesus, que o Jesus em
mas aí, ó,
30 dias acerta
mas,
o time.
Mas aí eu
acho isso um desespero.
Mas aí, eu vou na linha do que o Nilson César está colocando aqui. Eu acho que isso está fazendo mal pro Flamengo. Ó, o Jorge Jesus fez um trabalho excepcional. 6 meses de
mas
um trabalho.
Mas considere como excepcional, tá?
Magnífico. Exceção. Uma exceção. É justamente por
ele
isso.
Ele não é isso. Foi tanto, uma exceção.
É, mas aí, o que acontece? O Flamengo está depositando todas as fichas do Jorge Jesus para ter novamente um trabalho como esse, que pode não acontecer.
Eu não acredito.
Pode não acontecer.
Não acredito.
Então isso pode arrebentar. E o Jesus é esperto, como a gente colocou. Pode arrebentar ele aqui. Porque aqui você esquece muito rápido das conquistas. O Flamengo vai correr atrás de outro treinador rapidamente se o Jesus não corresponder ao que o torcedor está esperando. Então, o Flamengo não pode ser refém, de verdade. A direção, o Flamengo, não pode ser refém de um trabalho que foi brilhante, excepcional do Jorge Jesus.
Todos reféns. Você leva o treinador. O Rogério fez um ótimo trabalho.
Isso,
no Flamengo.
Isso.
Era
aí.
Refém do Jorge Jesus. O Renato não, o Renato foi um pataquado, que o Renato era fanfarrão, né? Ele aproveitou a onda a favor dele e tal. Mas o Rogério fez um trabalho, poderia estar lá até hoje. O time estava montadinho, estava armado, ia ganhar a Libertadores, não sei. Mas teria brigado de igual para igual taticamente com o Abel, coisa que o Renato não conseguiu fazer. E todos viram reféns do Jorge Jesus, até ele, por causa de uma exceção. O Flamengo tem que entender que aquilo foi uma exceção. Não é normal, aquilo que aconteceu não foi normal. Entende isso? Não trabalha em cima da exceção que você se ferra. Sabe quando você, o cara, que, por exemplo, o cara que faz um salto excepcional. Ué, o João do Pulo, ele deu um salto dele, eu era muito amigo do João do Pulo, então ele falava isso. O salto que ele deu foi na altitude, numa situação única, ele deu um salto excepcional que demorou mais de 10 anos para alguém repetir. Porque foi um momento de exceção, no ar rarefeito, ele atingiu a melhor marca da vida dele e tal. O Flamengo foi mais ou menos isso, foi a exceção. Nem o Jorge Jesus, nem ninguém vai fazer. O Flamengo tem que acordar para que isso não vai acontecer de novo. Então não fica querendo isso.
Mas daí o que vai fazer a torcida quando o Jesus começar, o time não começar a não corresponder, os caras vão gritar quem?
Um departamento de futebol de alto nível não se deixa levar por gritaria de torcida.
Mas o jogador também não tá com essa vibe?
Ué, o jogador falando isso me assusta um pouco,
jogador,
né?
Falar isso, jogador, em um mês ele acerta
jogador
nosso
rodado,
time.
Jogador...
Direção de futebol tem que saber o que ela quer fazer. Se a direção de futebol também for refém do Jorge Jesus, o Flamengo vai ficar marcando passo aí o tempo inteiro, porque não vai conseguir.
Tem a vida pela frente, né? Não é só Jesus, né?
Não, e não vai conseguir.
Não, o Flamengo, é isso que eu tô falando.
Não adianta.
E vocês duvidam que ele espera por 6 meses? Eu não duvido, não.
Vai meter alguém lá interino?
Problema deles, vão perder os 6 meses e quando chegar lá vai ter
não, alguém de lá mesmo.
Ué, o Renato Gaúcho, você lembra o que o Flamengo fez por causa do Renato Gaúcho? Vai fazer, vai chegar, vai acertar. Quem derrubou, não por culpa dele, quem derrubou o Rogério foi o Renato. Não o Renato, a expectativa do Renato.
É.
Renato vai chegar, vai arrebentar, vai ser no choqueio. O Flamengo fez assim, ó. Acabou. Morreu.
Jogador,
zerou o trabalho.
Porque tá um negócio. Jogador não. Tem essa vamp lá dentro do vestiário? Não, nós queremos o cara, tem que ser o cara. Só jogamos com o cara, com ele nós vamos jogar.
Com esse time do Flamengo, eles estão fazendo isso com
não
todo
é,
mundo, né?
Porque não tá?
Eles estão fazendo
assustador.
Isso com todo mundo.
Mas,
pô.
Mas eles vão trocar o grupo, uma parte do
não,
grupo,
não é? Tem uma galera do Flamengo que...
Ei,
que
tá na hora, não tá? De trocar? Já chega, tá, né? Acho que tá, não, o Flamengo tá assim, vai ter que dar uma reciclada boa, né?
Hoje o Flamengo vai entrar com um time, curioso, porque é um time com garotada da base do Flamengo. Aquele Matheus Jesus vai jogar hoje, que é um menino de 17 anos. O outro que o Viga falou, que é um meia, o volante, que tem mais entrada também, é um jogador excepcional, hoje só vai com molecada. Vamos ver que essa molecada do
Se
Flamengo aí.
Se você olhar bem, o time do Flamengo tá envelhecido, né, gente? Já tá...
Então, mas tem essa molecada,
tá,
parece,
uma
viu,
renovada, até renovar o ar, renovar os pensamentos, porque se tá preso desse jeito no Jorge Jesus, inclusive a boleirada, é atraso de vida.
Não, um discurso como
não
esse aí é um absurdo, hein?
Sabe aquele cara que chega... Sabe aquele Jorge cara Jesus que chega demais na festa, Márcio, você que é baladeiro? Meu, o cara não chega lá e a mulher mais bonita, por alguma razão, olha pro cara e vem, e o cara naquela noite se consagra. Mas ele é feinho, ele é fraquinho de feição e tal. Aí ele começa, não, meu patamar agora é esse. Vai ficar sozinho pro resto da vida. Não é? É isso que tá acontecendo com o Flamengo. Baixa a bola.
E tem 3 anos também, né? Os caras envelheceram 3 anos a mais, né?
Claro, claro, claro.
Olha só, você pega o Felipe Luiz.
Que já não era garotinho.
Então, já não era.
Diego, já não era garotinho.
Tem 3 anos a mais.
Everton Ribeiro já não era garotinho, né? Então,
Davi Luiz.
É três
jogadores. O Davi já não tava, né?
É o próprio Rodrigo Caio, já não é mais o mesmo jogador.
Então.
O Bruno Henrique já não é mais o mesmo cara, já tem uma certa, já tá mais envelhecido. Não tô falando que são maus jogadores, tô dizendo que estão mais envelhecidos.
Felipe Luiz, Diego Ribas, Diego Alves.
Everton
Ribeiro, sim.
Muda mas isso, Bruno Henrique, muda Gabigol muito, né? A questão muito física do cara.
11 mil, hein, Márcio?
Muito bom, hein? Obrigado aí. Espalhe pra rapaziada aí, hoje uma rodada importante de campeonato. Bom, vocês acham então que tem que virar
aqui,
página
ó,
e ir atrás
notícia
de outra.
Aqui, o Juninho vai, Pernambucano largou o Lyon.
Ah, é? Por quê?
Ué, ele combina tanto com o Lyon?
O resultado lá. Não vem tendo bom resultado o Lyon.
Ele é rei lá.
É rei, mas trabalha igual aqui.
Aliás, eu vi um vídeo do Nenê.
Mas ele ficou
Nenê
mais de um ano lá, tá lá quase 2 anos.
Aí, ó, pediu demissão.
Mas ele é esquentadinho, né?
Ele é bucudo.
E o presidente dava todo o poder a ele, talvez tenha tirado um pouco desse poder e ele veio embora.
Ele é bocudão.
E o trabalho não tá sendo muito. Não tá sendo feito.
Ó, oh, pode ser feito. Uma boa pro Flamengo, essa, já que ele é ídolo do Vasco?
Essa história. Gente, não, essa, ele é diretor, técnico, diretor né? de futebol. É essa técnico. História do. Aproveitando que estamos falando de futebol francês, será que essa história que o Mbappé colocou, que gostaria da saída do Leonardo, é real? Será que tudo isso é real? Parece saiu na mídia aí que ele, uma das coisas que ele reivindicou foi a saída do Leonardo.
Mas qual seria o conflito entre os dois? Isso que é duro de entender. Ah,
então, mas não sabemos, nunca vamos saber. Ó, como diz o Muricy, a gente não sabe nada
dentro do clube. O PSG é um time de dono. Portanto, se o Mbappé não está satisfeito com o Leonardo e o dono está, o Mbappé vai dormir na saboneteira e vai ter que conviver com o Leonardo e acabou. Lembra quando o Neymar falou que queria sair? Ele falou, você quer, mas eu não quero te vender. Pronto. Tá resolvido o problema.
Porque eu não entendi, sabe? Ah, não, eu só fico se ele for embora.
Dono. Não, ele vai ficar porque ele tem contrato.
Depois do contrato. Porque o Lyon tá muito mal também lá, né? Tá em 12º colocado.
Não, o Lyon, a campanha é horrível. Mas o Juninho é rei lá, né?
Essa coisa de. Quando tem dono, não tem esse negócio de. Não tem mimimi, não tem chororô. Tá, você tem contrato. E o Neymar não tinha nem valor estipulado pra sair. Não tem mútuo o contrato do Neymar. Não tem. Como o do Mbappé também não tem.
É, na França é assim,
o valor
né?
que ele quiser, eu quero 1 bilhão de euros. Pronto. Dono. Paga uma fortuna e manda.
Só que o Mbappé acaba o contrato agora, né?
Eu prefiro.
Mbappé acaba aquela história, sai, não sai, né?
Não, Mbappé. Vai ficar com tudo pra ele.
Se fosse um time duro, fosse
tudo bem, vamos ficar, não tá ganhando, não ganha mal.
Já começa a brigar pra forçar de novo.
Mas se fosse um time duro, o cara fala assim: vamos vender pra pegar alguma coisinha, né? Vamos pegar aí 100 milhões de euros. Não. Eu espero 6 meses, você vai perder 100 milhões de euros, eu vou. Tá bom. É diferente, né, cara? É outro nível de negociação. Ah, eu não gosto do Leonardo. Tá bom. Você não gosta do Leonardo. E aí? Ninguém te perguntou? Eu gosto. Eu mando. É uma maravilha isso aí, né? Quando dá pra... Tem que negociar. Tem que fazer nada. Acabou. Pô,
já que eu... Tem que dar todo esse tipo de notícia aqui. Vamos.
Que houve aí, mano?
Lá vem.
Vereador propõe que cachorros e gatos de rua virem comida de leões e zoológico.
Onde isso?
Ah, isso aí ficou com bronca.
Aí, o cara é maluco.
Onde isso?
Aqui no Brasil, pô.
Não, é um vereador não. Maluco.
É, que coisa de maluco.
Não
é aqui não.
Tucumã. Tucumã, Pará. Tucumã, no Pará.
Pará, né?
Ai, no Pará.
Pará ou na Argentina?
Não, no não, Pará. Tucumã, Tucumã é aqui, é Pará. No Pará. Ah, isso é uma piada de mau gosto, né?
Olha, eu acho mais fácil ele virar comida. Depois dessa notícia, dessa ideia imbecil.
A popularidade dele vai subir.
Imagina a cabeça procurando notícias. Ah,
é mais a popularidade fácil dele vai subir.
Se eu sugerir que ele vire
comida, vai subir bem a popularidade do rapaz.
Primeiro que zoológico já não pode ter. Circo, né? Circo que não pode.
Circo não pode ter animais.
Zoológico tá acabando também. Acho que daqui a 20, 30 anos não vai ter mais. Menos até, viu?
É legal esses institutos de preservação. Isso é legal.
Daniele,
porque daí você preserva uma raça em extinção, né?
Daniele Bittencourt, dólar australiano, hein, ó.
Ok, hein?
Quinzão, hein?
15 dólares australiano.
Aí fica pro Wanderlei Nogueira. Esse fica pro Wanderlei Nogueira, que é o filho dele maior.
15, quanto é o dólar australiano?
4? Deve dar uns 30.
4 reais, dólar australiano. Mas também é um bom reais. Valor.
O que ele falou aí?
Um bom valor. Reais. A Daniele. O que o Flávio falou é perfeito. Entre Barcelona e São Paulo. De uma final de Mundial com o Cruyff Tele, as diretorias, é que a luz bate bem aqui, as diretorias se destruíram, aproveitando a base e contratando só medalhões.
Como escudos.
É isso mesmo.
Muito obrigado, Daniele.
Nossa, já tivemos uma final de Tele contra Cruyff, hein? Né?
Tele
contra Cruyff, cara, que coisa excepcional.
Não, e ali o saque contra Tele também. Aquele Milan do saque, né?
Era.
O São Paulo pegou o Milan e o Barcelona.
É, ganhou dos dois. Impressionante.
Quem era o treinador do Liverpool quando...
Eu acho que era aquele escocês, Dalglish. Acho que era o Dalglish. Você vai dar uma olhada aí?
Vou ver.
Mas eu acho que era o Dalglish. Que era um baita encrenqueiro, arrumou uma confusão com o Rivelino na Copa de 74, é uma foto muito legal. Os dois, um botando a mão, que nem pesagem de lutador de MMA, um botando a mão na cara do outro.
Vamos falar um pouquinho do Santos? O Santos também sonha com o Libertadores da América para se classificar. Santos e Cuiabá, o Santos precisa vencer, claro. Palmeiras vai jogar contra o Ceará, vencendo o Ceará. O Atlético joga contra o Flamengo. Tem que fazer esse exercício aqui também. Pelo trabalho do Carilli, ele merece ficar na opinião de vocês. Temos que ir para o intervalo antes, Boni. Vamos para o intervalo, então. 1h41 aqui no Esporte em Discussão.
Aí ninguém sabe.
O Aguirre pode ir para a seleção do Uruguai e o Mancini.
Voltamos para todo o Brasil. O Vampeta fala dos técnicos.
Eu tava vendo aqui agora, ó, o presidente do Fortaleza falou que o Inter que é o
Vojvoda.
Vojvoda, porque com certeza o Aguirre assume a
seleção do Uruguai, seleção
do Uruguai.
O Gajardo não quis, né?
E falou, vai ter que pagar caro, para tirar o meu treinador vai ter que pagar caro. E o Vojvoda já não deixou claro que vai ficar.
Tá na Libertadores, no Fortaleza, hein?
É, então.
Fase de grupos, hein? É,
pode terminar hoje em quarto.
É.
Se o Corinthians tropeçar e ele ganhar do Bahia, ele termina em quarto. Quer dizer assim, terminando a temporada, olha quantos clubes tá na primeira divisão.
E olha o tanto,
sem treinadores.
E olha o tanto de treinador desempregado no Brasil. Olha o quanto treinador. Ó,
não tem jeito, né? Só tem 20 clubes na Série A.
Não, mas treinadores que não ficavam fora de clubes.
Tem muito técnico bom parado.
Um monte
aí
de
mesmo.
Treinador bom
medalhão,
parado aí.
Medalhão.
Ó, peraí. Não, mas os caras que vieram de fora, eles estão ocupando lugar de alguém, né?
É, então,
ó,
mas.
Certo é o seguinte aqui, ó. Rodada de hoje. Se o Grêmio cai, o Mancini é mandado embora.
Ah, é.
Se o Bahia cai, o Guto Ferreira provavelmente não fica.
Se
o Cuiabá cai, o Jorginho não fica lá. O Juventude é o Jair Ventura. Se cair, não fica. Então, quer dizer, aí, dois treinadores é certo que vai ser demitido. Desses quatro aí.
O Carille, o que que tá acontecendo?
O contrato acaba.
Acaba agora, né?
E aí deve ser
questão financeira. Ele disse que o dinheiro não é problema pra ele renovar. É só
problema sentar
e conversar,
né? Que não vai ter nada.
Ele quer renovar?
Diz que sim.
O Edu Dracena
então
também.
Vai renovar.
Parece
que eu acho que o Carille fica.
Eu achei que ele não queria ficar.
Aliás, o Edu vem amanhã, né? Aqui no Sport em Discussão. O Edu Dracena parece que
vai estar presente. Eu achei que o Carille não queria ficar. Mas se ele quer ficar, tá tudo certo. Não tem erro.
Talvez a maior interrogação aí seja o Rogério Ceni, né? Que eu acho que vai ficar. Eu acho que os quatro ficam. Hoje é uma interrogação para ver se os quatro. Os quatro de São Paulo. O Abel para mim renova. O Rogério para mim fica. Se o Rogério não tiver proposta da Arábia Saudita, do mundo árabe, ele fica, que na Europa ele não tem.
É, mas parece ele que fica. O Muricy também pode sair, hein?
O Silvinho, o Duílio. Aqui para uma informação, eu falo mesmo.
Então fala. Pera aí.
O Duílio falou pra mim.
1:46. Bomba. Tem som da bomba aí, cabelo?
Bomba. Tá copiando.
Vai. Quem?
Nós temos nossa grade aqui.
Pedro quem?
É bom copiar coisas boas. Bomba é outro cara que falou outra emissora. Viu?
Quem? Pode dar o nome.
É o da RTV, meu Deus do céu.
É, Nelson Rubens.
Nelson Rubens.
Abraço, Nelson Rubens.
Um abraço,
Nelson.
Bomba do Vamp. Não, mas o Duílio falou mesmo assim, que gosta do Silvinho, vai deixar. O negócio é a torcida que tá pegando o pé.
Mas eu queria entender.
Peraí. Você faz o
Duílio vai deixar o Silvinho
e fala isso, que a torcida não gosta.
Isso, você que não sabia, já falou isso mil vezes.
Você bomba aí que eu tô falando.
Peraí. Você que agitou uma bomba.
Peraí. Não, você falou que é um programa de informação.
Essa já é uma bomba, explodiu.
A torcida aqui não quer o Silvinho. Cadê a novidade, Vamp?
Não, você que chegou aí, bomba, copiando o nosso Rubens.
Mas ele já falou isso.
Você falou que é um programa de informação, então vamos mudar a informação.
Essa bomba já tinha estourado, já.
Eu falei que tinha uma bomba?
Não.
Quem falou lá?
Não, retira a bomba, cara.
Isso aqui é um traquezinho.
Muito
irmão.
Fraco.
Essa já virou traque.
É uma repetição da bomba.
Pensei que você fosse falar, falei pro Silvinho.
Aqui em São Paulo falou que
biriba.
Pensei que você fosse falar, falei com o Duílio. E ele
mas
não
olha,
sai nem.
Não é Duílio, não, é Duílio, viu?
Deixa eu falar um negócio.
É do outro time.
Você conhece tão bem o Corinthians, a torcida do Corinthians.
Esse cara é ruim pra pagar lá.
Tá, mas tá muito estranho o que tá acontecendo com o Corinthians, com o caso Silvinho. Muito estranho, aí não
torcida,
tá normal.
Né? Torcida.
Então, mas pera, a torcida tá estranha também. Porque não, a torcida só. O Corinthians só tá atrás dos times que investiram uma bala. O Silvinho tá fazendo esse time criar um corpo. Só não vai bem fora de casa. Vai, porque dentro de casa não perdeu ainda. Fez um trabalho sem esse
eu
elenco que tinha.
Eu começaria a temporada com o Silvinho tranquilamente.
Então, mas eu tô querendo entender, a gente precisa entender isso, gente. Eu quero a justificativa da torcida, da parte que não quer.
Mas já pergunta pra torcida.
Então explique. Você acha... Ó, explique aí pro Espímpolo no chat aí, o torcedor que não quer a permanência do Silvinho, o porquê.
Você acha que manifestação de torcida uniformizada é espontânea?
É que eu acho que não é só a torcida.
Torcida uniformizada tem sempre interesse e você não sabe qual é o interesse dos caras.
Ô, Flávio, eu fui
mas
falar aquela frase que você me falou, Flávio.
Que
é
espontâneo. Não, porque, Flávio, isso que eu ia falar, não tem.
Falar aquela frase no Canelada, eles tudo aí, era aquela frase que eu aprendi com você, né? Que falou assim, ó, que a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo é a voz de Deus, soltava Jesus e não o Barrabás.
Exatamente.
O Hitler não seria
eleito. Não vai atrás da voz, né? Do povo. Que o que o povo pensa
ele é
complicado.
É
a voz do povo é complicado.
Foi boa, aquele dia foi boa. Vamp, você tá sendo detonado por causa da tua bomba aqui. Essa era a bomba, Vamp?
Que Vamp, bomba você? Muito louco. Eu que falei, você?
A galera ouviu aqui também, ó.
Ouviu você. Mete o pau nele aí, né, em mim, não.
Ó, Carlos, Rafael, Cincão, Felipe Melo e Jailson, ainda tem mercado no Brasil, mesmo com a idade avançada e considerados velhos? Caso sim, quais os clubes ideais para eles?
Se eu não me engano, parece que o Jailson está indo pro Vasco.
É.
Pro Vasco.
Felipe Melo,
O Felipe Melo. Eu acho assim, aos méritos de tudo da direita do governo, não renovar com o Felipe Melo é uma bobagem.
Eu também acho.
Se o cara ainda tem condições de jogo.
Mas olha, eu perguntei pro Gagliotti. Ele disse o seguinte: isso não foi uma definição individual. Não foi o presidente. Eles consultaram vários departamentos, desde a fisiologia. Bom, quanto tempo ele aguenta? Ele vai ter mais problema de contusão? Aí, departamento de futebol, relacionamento e tal, não sei o quê. Todos os setores.
No consenso geral.
Chegaram no consenso geral,
pela importância do Felipe,
que não era interessante renovar por 2 anos.
Não, o Felipe foi num programa e falou assim: não, eu não falei 2 anos. Não, eu quero, enfim, 2 anos. O que eu quero não quer dizer que eles têm que fazer. Não,
mas então,
poderia
mas
ser um ano.
E o áudio vazou também do Felipe falando isso. Não foi procurado, não recebi proposta nenhuma,
então,
nem de
um. Não, deu também no Sport TV falando.
Porque eles já chegaram e disseram: olha, não vamos renovar. E o Jair é a mesma coisa. Foi feito um estudo. Aí você vai dizer quem votou contra, isso eu não tenho a menor ideia. Ninguém, não sei. Mas,
sei.
Eles chegaram a um consenso coletivo. Tanto é, Vamp, que muita gente falou: ah, a Leila vai mudar isso aí e tal. Repara que ela não mexeu em nada. É. Ela tinha tanto. E outra coisa, eles foram avisados no meio do ano que eles iam sair.
Mas como ele jogou muito a fase decisiva da Libertadores,
foram avisados pelo Gagliotti, aí ideia. Aquela coisa: não, a Leila vai mudar e tal. Não mudou. Por aí você vê que eles estão falando a mesma língua.
Porque o Felipe fala isso, que não foi procurado por ninguém.
Felipe Melo, pra mim, foi uma decisão do Palmeiras. Ele seria importante ainda pro Palmeiras.
Ó.
De dentro de campo e fora de campo.
Com certeza, ele tá jogando bola.
Pois é, mas aí.
O melhor passe de longa distância do Brasil ainda é a do Felipe Melo.
Mas com certeza foi pesado o pró e o contra.
Ele não é um cara barato, né? Ele não é um cara barato.
Não, foi pesaram tudo. Foi o pró e o contra e ganhou.
Posso falar? Ele vai ser um grande reforço pro Fluminense. Grande reforço.
Tomara que receba, né? O
Fluminense tem outro tipo de objetivo, né?
Ele falou também, que né?
O Fluminense é uma coisa, o Palmeiras é outro. O Palmeiras tem um perfil de uma exigência maior de um atleta.
Eu tava
hoje
vendo ele dar entrevista, ele falando: ó, não acertei com ninguém, sou atleta do Palmeiras até 31 de janeiro. Esse negócio que estão falando do Fluminense ou Inter, pode ser que já o empresário.
Tá no Rio já também.
Tá mexendo os pais. Né? Ele falou que ainda não acertou com ninguém, não.
Mas
e ele pretende jogar mais 2 anos, ele tava falando.
2 conto do Elias aqui, ó. Você só lê superchat em moeda estrangeira? Não, acabei de ler a sua aqui em real, Elias. Você poderia ter aproveitado o espaço e ter feito uma pergunta, né, Elias? Para.
Ele pagou 2 contos pra falar isso?
É.
Meu Deus.
Tô lendo várias aqui.
É bem-vindo.
Tô lendo mensagem de graça aqui também. Tem um monte aqui, ó, tirando uma casquinha da bomba do Vamp, ó.
Bomba não, quem falou bomba foi você. Eu falei biribinha.
Vamos falar do Grêmio aqui, já 1h53 já, cara, aí, ó.
Vamos voltar pro Grêmio?
Não falamos do Grêmio ainda, né? Só falamos por cima na coisa
do São Paulo. Eu tava lendo aqui, a mulher do Douglas já tá bem brava. Da vida aí.
Bota a bomba aí, cabelo! Outra bomba do Nelson!
Não.
Ok, ok!
Aí
ok! A bomba de Marcos André!
Ele depois que ficou solteiro,
o tá que soltinho, que é? Né? Você tá falando dos cachorros. Você tá falando da mulher do Douglas Costa.
Volta pra casa que você tá mais comportado.
Solta. O pessoal gosta das amenidades fora da bola, Vamp. O que aconteceu com a mulher do Douglas Costa, Vamp?
Ela foi na rede social dela e falou: a gente não imaginaria que o Grêmio ia estar nessa situação. Isso já foi combinado há 6 meses, né?
Você tá segue ela, Vamp?
Não, tô lendo aqui.
Calma, Fausto.
Tem que desenhar pra você, pô.
E ela, o casamento já tava marcado.
Parabéns, hein, Douglas Costa, que não, mulher,
o casamento
hein?
Já casou.
Que é, Vamp?
Parabéns, que mulher, bonitona.
Eu não concordo com o que o Grêmio fez.
Ele já casou, Flávio. Só pra deixar claro, ele já casou.
Já pagou uma fortuna por um monte de coisa e vai perder esse dinheiro.
O Grêmio tá caindo, Flávio.
E o que tem que ver uma coisa com outra?
Ah, você acha que ele tem que ir no casamento?
Eu acho.
Você acha que ele tem que ir no casamento?
Eu acho.
Ah.
Eu acho que era a festa
seria. Já tomou na cartão no último jogo, Flávio?
A festa seria na terça-feira e ele poderia. O Grêmio não vai cair por causa desse jogo. O Grêmio vai cair, mas não vai ser por causa desse jogo e não foi por causa do Douglas Costa. Eu acho uma grande sacanagem. Eu acho que deveria liberar sim. E eu liberaria. Eu acho que.
Eu não. Nesse caso,
de repente
não.
O cara entra, machuca no primeiro minuto.
E se você não é ele que diretor vai. Diretor do Grêmio, você já tá falando a mesma coisa?
Eu não sou diretor do Grêmio, eu sou o Flávio Prado.
É futurologia. É uma suposição. Se fosse diretor do Grêmio.
Eu liberaria. Eu Flávio
Duvido.
Prado, liberaria. Só que eu não seria diretor do Grêmio. Não tenho objetivo de ser diretor de futebol, de nada.
Se você
se fosse alguma coisa, seria um gestor profissional, que é uma coisa mais séria. Eu não.
Duvido que você liberaria, Flávio.
Por que não?
Você ia falar pra ele, ó, cancela a festa, faz a festa semana que vem, campeão.
Não é assim tão fácil. Copacabana Palace, show do Alexandre Pires. É uma fortuna, cara. É uma, o cara gastou um caminhão de dinheiro.
Pires, não, é isso que vai derrubar ou não vai? Do Bruno lá, do Sorriso Maroto.
Bom, enfim. Um caminhão de dinheiro e o cara gastou. Não é isso que vai mudar nada.
Não, vai dar
fala, dá uma maneirada no teu casamento, faz festa, umas festinhas e tal, não sei o quê. E acabou. Eu acho uma sacanagem.
Passei, como? Faz uma, você acha que vai ter bebedeira na festa?
Isso aí sabe o que é? Isso aí é querer tapar o sol com a peneira. É fingir que esse negócio vai fazer diferença e não vai. O Grêmio vai cair porque ele está a 37 rodadas lá embaixo.
Eu acho que tinha
não
que ser é uma conversa franca.
Que vai mudar coisa nenhuma.
Douglas,
eu até se fosse cara liberar o jogador.
Pagamos a festa de novo pra você, pagamos o show de novo pra você. Contrato do Sorriso Maroto de novo. Ah, o Grêmio paga.
O Grêmio pagar.
Eu também acho.
Cara, se o Grêmio pagar, tudo bem.
Os caras são parça.
Talvez a maior contratação do Grêmio. Festa.
E talvez o maior momento da vida do Douglas
Costa. Ele casou já, Flávio. Isso aí era uma festa dele de 6 meses.
A festa de casamento é importante pro cara e pra família do cara.
Oh, mas pera,
e
ele, não.
Eu, Flávio. Se sou eu, o Douglas Costa.
Ele vai ter essa festa,
eu não
Flávio.
Vou, eu não jogo mais pelo Grêmio.
Gente, porque ele isso vai foi ter a combinado. Festa, não é nascimento isso de um filho que não vai nascer de novo. Importa.
Mas a rodada foi adiada, Flávio. O campeonato era pra ter acabado já.
Sim.
O senhor tá falando isso porque o senhor é um noiteiro também.
Não, eu não. E eu sinceramente, eu acho uma sacanagem. Como eu lembro, falei ontem a história do Robertinho, que foi. Ele casou. E no dia, na noite, ele casou à tarde. E foi convocado pra tapar um buraco pelo Tele Santana pra fazer um jogo com a seleção brasileira no Paraguai. Passou a noite de núpcia com o Luizinho. Zagueiro do Atlético. Jogou aquele jogo, nunca mais jogou na seleção. E o casamento, a noite de núpcias, ele passou com o Luizinho. Eu acho que família, eu acho muito mais importante. Eu acho que a festa de casamento dele é mais importante do que fazer esse farol, mostrar, fazer de conta que isso vai fazer diferença quando não vai fazer diferença nenhuma. O Grêmio, se cair, vai cair pelo conjunto da obra, não por causa do casamento do Douglas Costa. Eu, se fosse ele, ficaria muito bravo. Entendo o motivo da esposa, isso é muito importante para ser colocado como o jogo da vida do Grêmio. O jogo da vida do Grêmio tem sido vários aí atrás e ele não tem mostrado competência para isso. Eu, se fosse eu, ficaria muito bravo se tivesse possibilidade de romper, inclusive, o contrato.
Ó, Mariano, 10 dólares, hein? Olha que maravilha, 10 dólares. Muito bom ver o time original do esporte em discussão. Estou em Salt Lake City, ó. Sou palmeirense. Gostou da pronúncia, mano? Salt Lake City?
Foi bem,
Salt Lake City. Sou palmeirense. O maior fã do velho Vamp.
Obrigado.
Falando aqui. Mas bomba não.
Biribinha, pô. Quem deu a bomba foi ele.
Felipe Coutinho, ó, nome do jogador. Dezão.
Bomba foi o negócio do Arana lá da cascata.
Boa tarde, Cachoeira. Boa tarde, a mesa. Tá falando das contratações do Vamp aqui. Um abraço, Felipe.
A boleta não foi embora, não?
Ali foi o Cuca que me falou. Eu falei, você vai afastar o cara errado, Cuca. O Arboleda não.
Ah, o Cuca pode e o Andrei não pode.
Falei pra afastar o Nenê. Michel. Já tô falando demais, hein?
Quer dizer, os dois que deram. Aliás, o Nenê tem um vídeo dele sensacional rodando a rede aí, lá em Paris, você viu? Metendo a bola numa janelinha,
num quadradinho. Né? É. Ele sabe jogar bola.
Né? E ele é ídolo do Paris Saint-Germain.
Ele sabe jogar bola.
Ou ele faz uma boa edição, né?
Não, ele
meteu lá mesmo. Não. Aí é demais, né?
E tá cerrando hotel na casa do Neymar, não tá gastando hotel.
Ele bate muito bem.
Ele é amigão do Neymar.
É amigão.
Parça. E tá com a mulher, pra não falarem que eles estão fazendo festa lá, tá com a esposa, o Nenê. Michel Martins, cincão, coloquei no bolão do bairro, o Grêmio não cai. Tá em Cariacica, no Espírito Santo também. Acho que no cai, aliás, apesar que tá errado esse relógio aqui, né? Então não vou 56. Dar mais essa hora. É, pra gente fazer uma rodada de palpite aqui sobre os objetivos dos outros aqui nessa última rodada. Como é que é, Fausto? Que pergunta eu tenho que fazer?
É o maiorzão, o Grêmio, se cai ou não cai.
Já tem que fazer agora pra gente fechar? Então vamos fazer. Pera aí. São Paulo, os três, vai, rapidinho. Vai chegar a Libertadores
ou não? Perde o jogo.
2-1 América.
Não chega.
São Paulo perde o jogo.
É mais fácil não chegar, é mais fácil o assunto, senão...
perde, acabou, já não vai chega. Pra lugar nenhum.
Que melancolia, hein? O Rogério não vai ficar, então, na opinião de vocês?
A mim fica.
Eu não Favara. Sei se fica ou não.
Não fica, acho que não eu fica não por
se
ele.
Fica ou não,
acho que ele sai.
Se fosse ele, eu caía fora.
Eu acho que São Paulo vai ganhar o jogo do América, vai se classificar, não merecendo.
Nossa.
E o
segue, deixa.
Quem não veio hoje?
Vai.
E vai...
É uma...
Ah, é? Vai.
Oh,
e vai. E o Rogério vai ficar.
Que eu sou Estepão?
E o Santos? Vai ficar ou não?
Santos ganha de 2-1.
E aí, Favara?
Ganha.
Santos não se classifica, mas ganha o jogo.
E o Grêmio, que é. Todo mundo tá de olho no jogo de hoje. Vai cair ou não?
Grêmio ganha, mas cai.
Cai.
Acho que o Grêmio não ganha o jogo. Cai.
Eu acho que o Grêmio não cai. Acho que o Grêmio não cai, mesmo com essas todas as lambanças aí. E o Douglas Costa tem que jogar assim, de bico calado, e fazer outra festa depois.
Aquela vitória que ele tava ganhando contra o Corinthians, se ele tivesse aquela vitória, ele não caiu hoje não, mas não caiu.
Agora encerramos, Xará, que o horário tá aí. Vamos fechar aqui então? Então vamos fechar. Marcos, muito obrigado.
Bora pagar o almoço pra vocês.
Tchau, bora. Próxima muito vez gente, você pede pra me escalar,
gente,
então.
Gente, desculpa essa tocinha aqui, 11 mil pessoas direto com a gente. É efeito da Pfizer e eu vou tomar todas que precisar, tá? Vale a pena
tomar. Eu também. Tocinha, tomei ontem também e o chicote vai estralar hoje. Tô curado, irmão, tô cuidado.
Caramba, vai, tudo bem.
Valeu, galera.
Não adianta jogar vírus em mim, não, eu sou foda.
Obrigado pela companhia. Valeu, qualquer momento mais futebol pra vocês. Hoje uma super rodada, jornada na Jovem Pan. Tchau, boa tarde.
A conversa foi sobre projetos para o Brasil. Depois, Moro também se encontrou com o governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato do PSDB.
O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, também esteve neste encontro que foi realizado na casa da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, aqui na capital paulista. Interlocutores de Sérgio Moro dizem que ele tem dialogado e conversado com diversas lideranças para a formação de um projeto para o país.
João Dória, por sua vez, classificou o encontro como positivo para a construção de uma base de centro-liberal com sentimento de proteção do Brasil e dos brasileiros. Pelo lado da esquerda, nesta quarta-feira, o ex-presidente Lula disse estar à disposição para se candidatar à presidência da República. A fala se deu durante o 9º Congresso da Força Sindical, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo.
O que está acontecendo de normal é que nós não estamos nos indignando com a podridão que tomou conta desse país. Por isso, companheiros e companheiras, é a razão pela qual eu estou me dispondo, depois de longas conversas com vocês, a voltar a ser candidato.
Já há pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto, entre os já escolhidos e apenas aventados. A Justiça Eleitoral informou que o período das convenções, quando as candidaturas são definidas, ocorrerá entre 20 de julho e 5 de agosto do ano que vem.
Parlamentares que compõem a Comissão Temporária do Combate à Covid-19 isentam o governo federal das críticas pela atuação na pandemia. Marcelo Matos.
Comissão Temporária da Covid-19 no Senado avalia que a burocracia dificultou que recursos federais chegassem a estados e municípios. O colegiado trabalhou ao longo do ano e, ao contrário da CPI na Casa, não fez críticas à condução do governo na crise. O documento final, apresentado nesta quarta-feira, indica que o Brasil está preparado para enfrentar novas pandemias. O relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, fala em apagão das canetas.
Vivemos o tempo do apagão das canetas. Tema que devemos tratar mais à frente como lição de casa. A retomada da nossa economia com segurança, conforme demonstra o nosso relatório, é a bússola a orientar nossas ações. Mesma segurança com que tratamos a questão da volta às aulas. Nesse sentido, se faz urgente recuperar as perdas educacionais causadas pelo conturbado período que vivenciamos.
O relator Wellington Fagundes afirma que o Brasil deu exemplo na vacinação contra a Covid-19. Em uma sessão esvaziada, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, mencionou o esforço para ajudar os vulneráveis na pandemia.
Enchemos a caixa d'água de dinheiro e fizemos força para bombear esse dinheiro para os que têm menos vez, especialmente pequenos e microempresários. Quando se estabeleceu o auxílio emergencial, que salvou o Brasil, salvou vidas e salvou até a paz social. Os grandes apoios aos estados e municípios fazem parte deste ciclo histórico de 2 anos.
Espiridião Amin acrescenta que o Brasil precisa investir para ter autonomia na produção de vacinas contra o coronavírus. O documento final cita ainda o trabalho da Anvisa, que analisou em tempo recorde pedidos de liberação de uso dos imunizantes.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.